Você está ouvindo Tempo de Conversa.
Voltamos então com o Tempo de Conversa. Hoje é a nossa estreia aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Estou recebendo a Rosa Maria Marini Mariotto para conversar sobre vários assuntos. E agora eu queria falar um pouco desse projeto novo seu, que é um novo estilo de escrita e também uma nova proposta de conteúdo, né? Forma e conteúdo, que é o livro Como a Gente se Torna a Gente, As Maravilhosas Aventuras de Tito e Vopsi na Terra da Humanidade, que é um projeto que nasce a partir do momento, então, que a Rosa se torna avó. Bom, não sei se nasce exatamente aí, a Rosa vai falar sobre isso, mas é quando ela se torna a Vopsi e passa a fazer, então, posts no Facebook sobre as fases em que o Tito está vivendo, sobre as questões que estão aparecendo. Vamos falar um pouquinho desse projeto, então?
Vamos, vamos. O nascimento do meu neto, eu acho que foi um divisor de águas, né? Quando a minha filha tinha uns 16 anos, eu já dizia para ela que eu estava preparada para ser avó, né? Ela quase me batia, ela foi ter filho bem depois. Mas eu, na época em que ele nasceu, né, um pouquinho antes, eu tinha alguns problemas de saúde, eu tinha, né, algumas questões, estava muito estressada, e eu pensei, né, que se eu fosse ser avó, eu queria ser uma avó participativa para ele. Então, eu assumi um novo desafio, né. Eu acho que já tem uns 3 anos, então ele tem 2 anos e pouco, o Tito, né? E esse desafio. Eu sempre fui muito movida a desafios intelectuais. E eu me propus a desafios físicos. Né? Então eu fiz uma perda de peso muito grande, sem cirurgia, sem nada, com muita disciplina e desejo. E isso resultou, hoje eu estou retomando um novo desafio, né? Que tem tudo a ver com o meu nome, Osmar. Então, assim, eu sempre gostei muito de água. Então, eu retomei meu gosto pela água. Sou acompanhada pelo meu coach, né? O Alexandre Perdão. É um bike tech, é um coach, é um técnico, né? O Perdão do meu coração. E isso tem me feito, né? Muito bem. Então, coincidiu essa questão do nascimento dele, a proposta de fazer esses posts, e agora essa possibilidade de publicar, tornar, né, mais, que mais pessoas possam acompanhar. Então, como eu disse, eu inauguro uma nova categoria de leitura, que é a leitura infanto-parental, porque é um livro que é destinado a crianças com seus cuidadores. Não é só para a criança ler, ou não é só para os pais lerem. É para fazer essa parceria na leitura.
Uma leitura, né, conjunta, então.
Exato, uma leitura conjunta, essa é a proposta, né? E uma leitura agradável, gostosa, humorada, né? Como é um pouco o meu estilo, meio xistoso. E que as pessoas leigas, os avós, as mães, os tias, tios, os primos, entendam, as crianças também entendam o que, que é essa coisa de se tornar gente e que a gente não nasce gente. Acho que esse é o ponto principal. E a importância do outro cuidador na vida dessa criança. Então, isso que é, para mim, assim, é um presente. Esse ano tem sido um ano com muitos presentes, né? E esse é um deles, né?
E o que, que é essa aventura, então, que eu fiquei com essa do bebê a sujeito, que eu já fiz o início, né, parodiando de bebê a psicanalista. O que, que é essa passagem de bebê a sujeito em que você diz que a gente não nasce sujeito, uhum. A gente vai se tornando? Fala um pouco disso.
Então, né, quem na época da faculdade, quando eu trabalhava esse tema, eu dizia assim, que quando um bebê nasce, ele é uma almôndega cabeluda. Ou seja, né, quando nós nascemos, toda a nossa subjetividade, nossa personalidade, nosso jeito de funcionar, nossos gostos, né, nossas defesas, elas estão ainda por se construírem. Né? Isso não, o DNA não contém isso. E essa insuficiência humana, né, com a qual todo nós nascemos, ela depende muito desse laço com esse outro, esse primeiro outro, né, que vem a aparecer, às vezes são outros plurais, né, que são significativos na vida da criança e que vão humanizando. Só um humano humaniza. Né? E daí essa ideia, né, de poder falar disso e mostrar que esse bebê, essa cabeça, tronco e membros, esse aparelho reflexo, né, esse organismo, ele precisa alcançar um outro estatuto, que é um estatuto humano, que eu poderia dizer que é um estatuto de linguagem. Né? Nós somos seres de linguagem, mas nós não nascemos seres de linguagem. É preciso que alguém puxe, né, essa criança pela mão, né, pelo desejo, e faça essa criança mergulhar no mundo da linguagem, que é o mundo do humano. Né? Num mundo onde a humanidade está perdendo seu caráter humano, acho que é importante alertar isso, né, para a gente retomar que é preciso que a gente seja a gente. Né?
Uhum. E eu fiquei curiosa, queria retomar que você diz que desde que a sua filha tinha 16 anos, você já tinha vontade de ser avó. Então eu queria te perguntar o que é que você imaginava que era o ser avó e o que, que é hoje ser avó, que você já tinha vontade ali. Porque o meu filho tem 6 anos e às vezes eu também já fico com vontade de ser avó. Eu não sei se no meu caso eu projeto um pouco a questão da dificuldade que é mesmo o papel materno, né, que é bem diferente, e todo o caráter educativo, né, com todas as ressalvas da questão da educação. Mas queria saber o que é que você imaginava que era, que você já tinha um desejo ali.
A gente sempre imagina, né, que ser avó é você olhar a criança ou estar junto com a criança só nos momentos bons. E há um certo descompromisso do ato educativo. Então eu tinha essa ilusão. É uma ilusão, apenas. Tá?
Até pelos seus posts a gente dá para ver que isso. Realmente essa ilusão se desfaz. Né?
Se a avó, eu sei que isso se coloca de modo muito peculiar em cada configuração familiar, mas se a avó assume, né, tem vontade de se tornar um outro significativo na vida do seu neto, realmente vai fazer parte do ato educativo. É claro, né, que é muito diferente da responsabilidade de humanização que os pais têm, né, quando essa criança, então, tem pais, tem avós, a gente sabe que hoje, às vezes, são os avós mesmo, né, que criam os seus netos na condição mais de funções parentais, mas eu vejo que existe uma função vó-terna. Né? Que é assim que eu nomeei, né? Uma função voterna nesse sentido de ser comprometido com o ato educativo sem desresponsabilizar os pais, né, dessa função parental, né, mas oferecendo um contraponto. Então é isso que eu tento oferecer ao meu neto, um contraponto. Ser avó não é ser pai ou mãe com açúcar. Acho horrível essa expressão, né? Eu acho que não. Como que eu ofereço um contraponto? Se na casa da minha filha não tem hora para dormir, na minha tem. Que é fazer a diferença. Eu acho que esse é o ponto. É o quanto a gente pode produzir uma diferença, uma descontinuidade do ato educativo, mantendo o ato educativo.
Mas que ele não esteja engessado numa única forma.
Exato,
né?
Exatamente.
E o livro, ele é ilustrado? Como é a
então,
forma
a
do livro?
A proposta é de um livro ilustrado, porque nos posts eu fazia textos com fotos minhas, né, com o título do cotidiano, aquilo que eu achava interessante. E a ideia, então, da editora é transformar essas fotos em ilustrações. Então, será um livro assim muito bonito, né, chamativo do ponto de vista da criança também, com as ilustrações. ilustrações e esses pequenos textos. São textos curtos, que facilitam a leitura, que aguçam a curiosidade para ler. É uma história em cada página, praticamente, né? E vai dar mais ou menos um livro de 60 páginas, 60 histórias.
E você reescreveu ou eram textos que você já tinha feito no Facebook?
Olha, eu passei do modo como estava para a editora, né? E agora a gente vai ver se vai modificar alguma coisa, tirar ou pôr, mas praticamente o mesmo texto vai se manter no livro.
Então, faz o convite aqui para os nossos ouvintes e espectadores do lançamento.
Então, o lançamento, né, como a gente vira a gente, vai ser no dia 28 de setembro, que é um sábado, na festa da primavera da editora Inverso, que fica das 2 às 5 da tarde. E a editora Inverso, que é uma editora especializada em livros infantis, ela fica na rua Doutor Gulin, 1523, lá no Hugo Lang.
Ok, todos convidados, então. Eu queria não perder a oportunidade de te perguntar aqui, né? Você já sabe que eu estou querendo perguntar sobre esse termo gênero.
Vamos lá.
Eu queria que você me falasse se, do seu ponto de vista, é ou não controverso para a psicanálise lacaniana, por conta das fórmulas da sexuação, pensar o gênero, ou de que maneira você acha que é possível pensar essas questões de gênero de que se fala tanto hoje.
Até por conta do aniversário de um ano desse livro, que tem tido um excelente recolhimento, né, uma vendagem boa, eu até comentei o que um psicanalista poderia dizer a respeito de gênero, já que é um conceito de muito mais cunho sociológico, né, ou psicológico, do que psicanalítico. Eu acho que o psicanalista pode sim ter algo a dizer sobre gênero, na medida em que ele não circunscreva a discussão apenas nisso. Que ele alargue essa discussão e articule a questão do gênero, né, que seria o sexo psicológico, como assim se denomina de modo comum, que ele articule a questão do gênero com a questão, então, desses outros conceitos, né, esses outros dispositivos, a sexualidade e a sexuação. Tá? Então, a sexuação e a sexualidade, como essa herança, né, esse legado freudiano tão importante, se a gente pudesse condensar a obra freudiana em dois conceitos, seria inconsciente e sexualidade infantil, e a sexuação, que é um conceito, é uma compreensão mais, né, a partir da leitura da psicanálise, a partir do Jacques Lacan. Então, se a gente trabalhar, se o psicanalista trabalhar o conceito de gênero articulado a esses outros, né, conceitos, acredito que isso seja muitíssimo importante para que a gente não reduza toda a discussão que tem se tido a respeito de ideologia de gênero, do gênero, não se reduza a uma leitura imaginária superficial do tema. Tá? Uhum. Então, que a gente vire a primeira página das manchetes alardeantes do jornal e pense de um modo mais estrutural a questão do gênero, da sexualidade e da sexuação.
Rosa, eu vou te convidar para a gente agora dar uma espiadinha no que é que a psicanalista Cláudia Seratiuk está lendo. A gente tem um quadro aqui que se chama Eu no Tempo, em que a gente vai espiar o que é que cada um está lendo. Inclusive, você já participou desse quadro, né, quando ele era ali, não no programa que está estreando hoje, mas na página do Tempo de Morangos, em que eu pergunto, e aí, o que é que você está lendo no momento? Então, vamos ver o que a Cláudia está lendo?
Eu no Tempo, aquela espiadinha no livro do outro.
Olá, Josiane, obrigada pelo convite para falar aqui nesse quadro Eu no Tempo. Então, aqui quem fala é a Cláudia Seratiuk, sou psicanalista, e vou indicar para vocês um livro que estou relendo, na verdade, que se chama As Aventuras de Huckleberry Finn, do escritor americano Mark Twain, considerado um dos maiores romances americanos. Inclusive, ele tem o primeiro grande personagem negro da literatura americana, que é o Jim, que é o parceiro do Huckleberry Finn, que é um menino, e os dois iniciam aí uma fuga descendo o rio Mississippi. O romance foi lançado em 1884, nos Estados Unidos, e acho que é um grande romance por se tratar de uma travessia não só real, mas também simbólica.
Eu no Tempo, aquela espiadinha no livro do outro.
Cláudia, muito obrigada. A Cláudia é psicanalista e participa também da Associação Psicanalítica de Curitiba,
isso,
né? A mesma associação
uma
da
ótima
Rosa.
Ótima colega.
Muito obrigada, então, pela dica de livro. E, bom, a gente já está chegando aqui no final do programa e eu quero te fazer, então, uma última pergunta. E a minha pergunta é: quem é Rosa Maria Marina e Mariotto?
Eu acho que hoje a Rosa é a água, é o mar.
Ai, isso. Que lindo! E inclusive a blusa, né?
Isso, adoro azul.
Eu fiquei muito curiosa por esse projeto, então, que vem aí com o mar, Maria, Marina e Mariotto, para a gente saber
isso,
mais.
Quem
então
me segue nas redes um dia vai saber.
Ah, então a gente vai ficar aguardando para saber mais notícias de quem é a Rosa. Eu quero agradecer muito você ter vindo.
Eu é que agradeço por estar aqui nesse dia tão importante de inauguração, né?
Sim, é um dia muito importante de estreia, então sou muito grata, né, a você ter aceito ter navegado comigo
isso,
no dia de hoje. Então quero agradecer também aos ouvintes e espectadores, dizer que semana que vem a gente está de volta. Quem não conseguiu assistir ao vivo pode depois então no cultura930.com.br acessar o nosso podcast, e também a live do Facebook fica disponível para quem quiser assistir. E quem quiser falar comigo também pode mandar um e-mail, tempodeconversa@gmail.com, ou aqui pelos contatos também da rádio no 3015-1800 ou WhatsApp 98-5050-930. E aí venham sempre conversar comigo. Agradeço a audiência e voltamos então semana que vem.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Tempo de Conversa, um programa de entrevistas sobre arte, cultura e psicanálise. Apresentação, Josiane Horváthich. Produção, Tempo de Morangos.